estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quinta-feira, 16 de abril. Foi o dia em que um conselheiro presidencial americano usou pela primeira vez o termo Guerra Fria para descrever as relações com a União Soviética. Guerra Fria entrou para a história, mas a expressão foi usada pela primeira vez em 1947. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 11 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O número de desempregados nos Estados Unidos aumenta mais 5 milhões para um total de 22 milhões de pessoas. Sem qualquer explicação, o líder da Coreia do Norte não aparece no feriado político mais importante do país. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Falta de equipamento de proteção para os profissionais de saúde envolvidos na luta contra o coronavírus. Líderes juvenis da oposição declaram apoio ao governo. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A pandemia do coronavírus continua a causar estragos à economia dos Estados Unidos, com mais 5 milhões e 200 mil trabalhadores a pedirem subsídio de desemprego na semana passada, disse o Departamento do Trabalho. Isso significa que o número de desempregados nos Estados Unidos subiu para mais de 22 milhões e espera-se que o número continue a aumentar nas próximas semanas. É um nível de desemprego não visto desde a Grande Depressão Económica dos anos de 1930. Alguns economistas dizem que a economia americana contraiu 10,8% nos primeiros três meses do ano, a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente Donald Trump está a pressionar a reabertura de partes do país até ao próximo dia 1 de maio, especialmente em estados onde são poucos os casos de infecção do coronavírus, mas isso depende agora das autoridades estaduais. Ontem, entretanto, trabalhadores manifestaram-se em Michigan contra as ordens de isolamento impostas pelo governo estadual local. A pandemia do Covid-19 matou pelo menos 138.101 pessoas em todo o mundo e infectou 2.078.000 pessoas até esta manhã, isto de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 450.500 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde. Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortes e casos, com pouco mais de 31 mil mortes para 639.664 casos. Depois, os países mais afetados são Itália, Espanha, França e Reino Unido. O continente africano tem 910 óbitos e 17.293 casos. No mundo lusófono, Cabo Verde registra 56 casos, Guiné-Bissau 46, Moçambique 29, Angola 19 e São Tomé e Príncipe 4. Portugal já teve 629 mortos e no Brasil o número de vítimas ascende a 1.760. O Parlamento português deveria aprovar hoje, por mais 15 dias, o isolamento de pessoas no país. A União Africana anunciou hoje o lançamento de uma campanha para atingir 1 milhão de testes ao novo coronavírus no continente, onde 910 pessoas morreram e mais de 17 mil foram infectadas. John Nkengasong, diretor do Centro de Controlo de Doenças da organização, disse haver uma grande falha de testes no continente e anunciou a intenção de distribuir na próxima semana, ou semana e meia, mais de 1 milhão de testes para ajudar os países a aumentarem a sua capacidade para testar e identificar as pessoas infectadas. Os ministros das Finanças do chamado G20, das economias maiores do mundo, concordaram num programa de alívio de dívida para ajudar os países mais endividados, a maioria na África subsaariana. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, não compareceu hoje às celebrações do feriado político mais importante do país, uma ausência considerada de estranha e invulgar. julgar pelas reportagens dos meios de informação estatais, Kim não apareceu em qualquer lugar público durante as celebrações do Dia do Sol, que assinala o nascimento de Kim Il-sung, avô do atual dirigente e fundador da Coreia do Norte. No passado, e todos os anos, o líder coreano tem visitado o local onde está o corpo embalsamado do seu avô, mas os jornais norte-coreanos mencionaram apenas a presença de altos dignatários. Não foram dadas razões para a ausência de Kim nas celebrações de hoje. A última vez que Kim Jong-un, de 36 anos, foi visto em público foi no passado sábado, numa reunião do Partido dos Trabalhadores. Na Coreia do Sul, o partido no poder conquistou uma maioria confortável nas eleições legislativas realizadas ontem, com os eleitores a apoiarem o presidente na gestão da crise do Covid-19. Antes da contagem estar terminada, o Partido Democrata, do presidente Moon Jae-in, já conquistou 163 das 300 cadeiras na Assembleia Nacional, ou seja, a maioria absoluta. A estes números há que somar os 17 lugares obtidos por um pequeno partido aliado. A principal força da oposição, o Partido para um Futuro Unido, conservador, e um outro seu aliado, tem agora assegurados apenas 99 lugares. A taxa de participação foi de 66,2%, a mais alta do país desde 1992. O presidente de Israel, Reuven Rivlin, solicitou hoje ao Parlamento que indique um candidato para formar um novo governo, após o fracasso das negociações entre o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o seu ex-adversário político, Benny Gantz. Os dois líderes políticos não conseguiram chegar a um acordo para formar um governo de união antes do fim do prazo estabelecido por Rivlin, na quarta-feira à noite. Como determina a lei de Israel, a tarefa cabe agora ao Knesset, o Parlamento, que tem 3 semanas para recomendar a Rivlin um deputado que enfrentará o desafio de formar o governo. Os negociadores do Likud, partido de direita liderado por Netanyahu, e do Azul Branco, a coligação do centro-direita liderada por Gantz, anunciaram que, apesar do prazo legal ter expirado, devem continuar as negociações. Enquanto isso, Netanyahu, de 70 anos, permaneceria no poder à espera de uma definição sobre o seu futuro político.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Através do mundo, as autoridades sanitárias dos diversos países foram, na esmagadora maioria dos casos, apanhadas sem preparativos para fazer face à pandemia do coronavírus. Essas insuficiências refletem-se, por exemplo, na falta de equipamento de proteção dos profissionais de saúde que lidam com os pacientes infectados. O Teodoro Albano diz-nos agora que na província angolana da Huila vive-se essa situação. Teodoro.
Denúncia da representação local do Sindicato Nacional de Médicos que alerta para a necessidade de alteração do quadro do município de Chipinto, situado a cerca de 450 quilómetros a norte da cidade de Lupango, problemas estruturais que vão desde as más condições das vias de acesso ao insuficiente número de técnicos de saúde fragilizam as ações de prevenção contra a pandemia, segundo o administrador municipal adjunto, Moisés Chivinda, falando a uma rádio local.
Na falta de meios de transporte para garantir uma supervisão ininterrupta da rede hospitalar e das aldeias distantes. Na exiguidade dos profissionais de saúde, sua capacitação face a esse novo desafio que é a Covid-19. E também, necessariamente, seu reforço com o pessoal especializado.
O secretário para a Informação e Mobilização do Sindicato Nacional de Médicos da Huila, Joelson Manuel, analisa o contexto mundial e diz que a prudência manda avisar que desde cedo se preste mais atenção aos combatentes da linha da frente diante do inimigo invisível.
Não existe suficiente equipamento de proteção individual para toda a classe, principalmente para os colegas que estão nos diferentes municípios e hospitais regionais, ou seja, estão ao risco de contaminação. Portanto, o governo receber o nosso apelo em relação a isto para vermos o que é possível fazer.
A diretora do Gabinete Provincial da Saúde, Luciana Guimarães, diz que o governo está atento às preocupações dos profissionais do setor nesse domínio e esclarece.
Esse material de biossegurança vai desde os cuidados primários até o nível terciário de resposta. Então é uma preocupação constante de todos os órgãos, tanto da parte dos hospitais terciários, que são unidades orçamentadas, né? Tanto da casa mãe, né? Que é o governo provincial, para prover a quem não tem a capacidade financeira para adquirir.
Bom, na Huila, as autoridades sanitárias dizem terem já criado as condições para receber o contingente de médicos cubanos em número superior aos 14 municípios que configuram a província. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na passada terça-feira assinalou-se o Dia Oficial da Juventude Angolana. Numa mensagem por ocasião do dia, o presidente João Lourenço disse que a pandemia do coronavírus é o que chamou de um desafio gigantesco a que Angola faz face. O presidente apelou a cada jovem angolano que, acima de qualquer filiação partidária, credo religioso, origem técnica, nível de escolaridade ou condição social, se transforme num agente de mobilização e sensibilização junto das populações para que o perigo que pende sobre todos os angolanos seja superado com um mínimo de perdas humanas e económicas. O Coque Mokuta foi buscar a reação das organizações juvenis da oposição a esse apelo.
Gaspar dos Santos, secretário executivo da Juventude do PRF, reagindo à nota, garantiu o apoio ao executivo angolano no combate ao Covid-19.
Na altura que estamos a viver com o coronavírus, nós vamos apoiar. Vamos apoiar sem pensar duas vezes, porque se trata da nação. E quando se trata da nação, todos nós devemos nos empenhar no sentido de resolvermos aquilo que é o problema de todos. O problema comum devemos combater todos juntos. E a partir desse princípio, que primeiro é a nação e depois vem o resto, nós vamos alinhar com aquilo que tiver ao nosso alcance e aquilo que será necessário para garantir o bem-estar do nosso próprio país.
A mesma opinião tem Agostinho Camuango, secretário-geral da Juventude da UNITA, que, apesar de não se rever na data da Juventude Angolana, diz que já tem estado a apoiar o executivo e que o apelo do chefe de Estado apenas vem reforçar a ação daquela juventude.
Foi muito claro em dizer que, independentemente do pronunciamento do senhor presidente, a Jura já tem estado a agizar ações no sentido de sensibilizar a sociedade, sensibilizar a juventude, é para acatar a risca as orientações das entidades sanitárias. E nós nos pronunciamos várias vezes, inclusive nos órgãos de comunicação social, e deixamos claro que a Jura vai também estar disponível para o voluntariado. Isto, independentemente das palavras do senhor presidente. Significa, o senhor presidente veio apenas reforçar aquilo que nós já temos estado a fazer.
Coque Mokuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média, e também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando entrarmos na segunda meia hora da nossa programação, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em FM, em sintonia conosco, e vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Não se esqueça, amigo ouvinte, às sextas-feiras, portanto amanhã, temos o programa Angola. Fala só. Vamos ter connosco Francisco Teixeira, secretário-geral do Movimento dos Estudantes de Angola, e António Pacavira. Ele é da Associação das Escolas Privadas. Vamos discutir o impacto do Covid-19 na educação e principalmente a controversa questão do pagamento ou não de propinas. Como os ouvintes sabem, o programa não pode ser transmitido do estúdio, como é costume, devido às contingências do Covid-19, pelo que não podemos receber telefonemas ou perguntas pelo WhatsApp na sexta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Produtos alimentares aumentarem de preço quase que diariamente, a questão da produção interna e de apoio aos produtores angolanos volta ao de cima. Para se incentivar essa produção, os empresários angolanos precisam, como todos os outros, aliás, de crédito. Isto para poderem alargar as suas operações. Mas obter crédito está difícil. João Marcos.
A Rádio ao Prodese, o muito falado Programa de Incentivo à Produção Nacional e Substituição das Importações, o Banco de Desenvolvimento de Angola, tutelado pelo Ministério da Economia, acena com mais de 300 mil milhões de kwanzas para o crédito. O problema, segundo o diretor do seu gabinete de fiscalização, Bonifácio Cessa, é que faltam projetos sérios e financiáveis.
Ainda há poucos projetos aprovados. O BDA é um dos instrumentos para a operacionalização do Prodese. Há toda a necessidade de os bancos comerciais procederem com a aprovação dos projetos e depois remeterem ao BDA para efeito de cobertura de entre 50% e 75% da taxa de juros.
A empresária Ana Sofia Garrido, que representou a Associação Comercial de Benguela, num recente frente a frente com quadros do Executivo angolano, assinalou que a falta de estabilidade cambial é um problema a ter em conta, lembrando que os últimos 5 anos... empobreceram a classe.
Vamos recorrer ao banco e vamos produzir para quem? Neste momento a população não tem poder de compra. Os nossos primeiros clientes são as pessoas de cada região de Angola. Nós não vamos pensar que vamos exportar os produtos e vivermos aqui no meio da miséria. Isso é ilusório, isso não existe. E faz com que todos os nossos projetos estejam em risco. O melhor empregador no país é o Estado. Qual é o salário mínimo?
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, o impacto do coronavírus continua a ser, claro está, o único tópico para discutir. E uma coisa é certa, durante muitos e muitos meses, mesmo que as competições comecem a regressar, nada vai ser como era anteriormente. Amanhã, em Inglaterra, representantes dos 29 clubes da primeira divisão do futebol inglês vão reunir-se via videoconferência para decidir sobre quando e como regressar o campeonato. Sabe-se que uma data a ser aventada é o próximo dia 6 de junho e todos parecem determinados em fazer terminar a época suspensa no passado dia 1 de março. Se recomeçar em junho, os jogos serão, contudo, à porta fechada. Mas agora levanta-se já outro problema. Há também os jogos da Taça de Inglaterra, a FA Cup, competição que está nos quartos de final. E depois um outro problema. Quando começar a próxima época? Os otimistas dizem que se pode terminar a atual época, no final de agosto, em Inglaterra, ou princípio de setembro, e depois dar um período de descanso de 14 dias e começar-se a próxima época, que provavelmente será à porta fechada, ou com público muito, muito reduzido. Na Alemanha, entretanto, fala-se de um regresso do campeonato já em maio. Equipas já regressaram aos treinos e se recomeçar, em maio, será tudo à porta fechada. O impacto económico do Covid-19 está, entretanto, a ter o efeito de uma bomba-relógio explodindo aqui e ali, mas causando devastação. Aqui nos Estados Unidos, o dono de um dos clubes da Liga Americana, o Major League Soccer, avisou que as perdas financeiras da Liga serão astronómicas. Adrian Enauer, dono do Seattle Sounders, afirmou que os prejuízos poderão ascender aos milhares de milhões de dólares. A Federação Americana de Futebol anunciou, entretanto, ter terminado a sua Academia de Desenvolvimento, uma escola de jogadores que ao longo dos anos tem produzido bons jogadores americanos. A academia funcionava com vários escalões etários e agora acabou, por razões financeiras, disse a Federação. Os custos da academia poderiam ascender anualmente aos 12 milhões de dólares. Em Portugal, o Sporting falhou o pagamento da primeira prestação da transferência do treinador do Sporting de Braga, Ruben Amorim. O valor total da transferência é de 10 milhões de euros. O Sporting diz que não há massa, mas promete pagar quando regressar à época. Mas ninguém sabe quando é que isso vai ser. Mas não são só os clubes que apanham a pancada financeira do coronavírus. A companhia de equipamento desportivo Adidas, que fornece equipamento a várias grandes equipas da Europa, como o Real Madrid, vai receber um resgate financeiro de 2.400 milhões de euros do governo alemão, financiado por um banco local. Adidas vai receber outros 600 milhões de outras entidades financeiras. Não há desporto, não há equipamento, bolas, botas a vender. Não há dinheiro para pagar a renda das suas lojas, disse a Adidas. E a terminar, hoje vamos dar mais um prémio do jogador de futebol a portar-se mal face ao coronavírus. Desta vez o premiado é o sérvio Luka Jovic, que joga no Real Madrid. Vai comparecer em tribunal na Sérvia por violar a quarentena domiciliária que lhe foi imposta por ter chegado à Sérvia vindo de Espanha, um dos países mais afetados pelo vírus. Foi visto a passear em Belgrado com a sua namorada. Anteriormente, Jovic tinha tido problemas com o Real Madrid por ter violado a quarentena em Madrid. Não há juízo e Luka Jovic ganha o prémio de jogador a portar-se mal face ao coronavírus. A que eu gosto de chamar o prémio Não Há Juízo. E agora vamos até Cabo Verde, onde a prorrogação do estado de emergência divide opiniões no toque ao alargamento a todo o território nacional. No setor político partidário, a oposição entende que nas ilhas cabo-verdianas, onde não haja casos confirmados da Covid-19, deve-se dar alguma abertura para a retoma da economia local. O partido no poder considera que a prorrogação deve ser de abrangência nacional. Eugênio Teixeira.
Para o economista Agnelo Sanches, o país está obrigado a adotar as melhores medidas no sentido de prevenir o alastramento da doença, mas entende que o estado de emergência não pode significar a interrupção do funcionamento normal da democracia. Assim como o governo, Sanches defende o funcionamento dos demais órgãos de soberania, nomeadamente o Parlamento, sem esquecer a necessidade da retoma gradual da economia, nas ilhas sem o registro de casos positivos do coronavírus.
Que a Assembleia não funciona. Não é correto que um órgão, o Parlamento, não possa funcionar. O governo sente-se muito mais à vontade sozinho e toma decisões chaves que não têm nada a ver com a pandemia. Tem a ver com a governação geral, privatizações, por exemplo. Mas toma no estado de emergência, sem consulta, sem... Há elementos que nos chamam a atenção. Concursos públicos. O estado de emergência elimina concursos. Não querendo dizer que o governo deve abusar dessa situação. Aí é que eu chama a atenção pela necessidade dos órgãos de soberania funcionar, a Justiça, o Parlamento, o Governo. Não pode estar só o Governo a funcionar.
Por sua vez, o analista político António Ruggiero Correia é defensor da prorrogação do estado de emergência em todo o território nacional até 3 de maio próximo. A partir dessa data, Correia afirma que se poderia iniciar uma abertura gradual para a retoma do setor económico, mas tendo sempre em atenção a questão do distanciamento das pessoas para evitar a propagação do vírus.
Eu acho que o país, até por inércia, vai sem problemas até o dia 3. Depois disso, entretanto, há coisas que devem ser acauteladas. Porque mesmo que se comece a pensar numa liberação faseada das coisas, as grandes aglomerações têm sido que a gente vai ter que tomar medidas por antecipação. Essas festas religiosas de Romaria, do mês de maio, do mês de junho, até a Isabel do mês de julho. Eu creio que vai determinar o estado de emergência para todo o país. E a partir do final do estado de emergência dura e crua, poderá haver flexibilização.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Vamos agora para Moçambique. A Assembleia da República aprovou hoje o Orçamento de Estado e o Plano Económico Social para 2020. A oposição votou contra. Os dois instrumentos são também criticados pelo Fórum de Monitoria do Orçamento por, segundo disse, ignorarem o impacto da Covid-19 na economia. O Plano Económico e Social e o Orçamento de Estado sofreram, contudo, alterações de última hora devido ao impacto da Covid-19. Ramos Miguel.
O Plano Económico e Social e o Orçamento de Estado sofreram alterações de última hora devido ao impacto da Covid-19. Os dois instrumentos cortam a previsão do Produto Interno Bruto PIB de 4% para 2,2% e as receitas de 261 mil milhões de meticais para 235,5 mil milhões de meticais, estando a despesa total fixada em cerca de 345,3 mil milhões de meticais. O governo diz que o país perdeu de imediato receitas no valor de 26,4 mil milhões de meticais devido ao ajustamento orçamental provocado pela Covid-19. Vai ser necessário mobilizar recursos para viabilizar a execução do Plano Económico Social, realizou o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho de Rosário.
Esta mobilização de recursos será acompanhada por uma maior disciplina na gestão orçamental, de modo a permitir a realização de mais ações com os recursos disponíveis. E reafirmamos que continuaremos a aprimorar os critérios e assegurar a eficiência na aplicação de recursos.
Arnam opôs-se à aprovação deste instrumento porque na sua elaboração não se teve em conta a realidade do país. Deputado José Samugoto.
O governo não esclarece de onde sairão os 230.246 empregos planificados no contexto de uma estagnação económica imposta pelo Covid-19. O governo pensa que com a alocação de 550 kits de autoemprego e financiamento com 106 projetos de iniciativa juvenil para o autoemprego irá resolver o problema do desemprego em Moçambique.
O MDM também votou contra e o deputado Elias Silvestre diz porquê.
Este orçamento, infelizmente, não traz solução nenhuma aos grandes problemas que o país enfrenta, a falta de estradas transitáveis, educação e saúde. Votamos contra para denunciar a falta de transparência que caracteriza o orçamento do Estado para o ano de 2020, que põe máscaras às contas públicas, ciente de que a nossa economia está a braços com o coronavírus.
O Fórum de Monitoria do Orçamento, que agrupa mais de uma dezena de organizações da sociedade civil, tinha exigido que o Plano Económico e Social e o Orçamento de Estado não fossem aprovados antes de serem revistos pelo Governo, porque não reconhecem a gravidade dos efeitos da Covid-19 e foram elaborados sem a devida consulta à sociedade civil. O diretor do Observatório Cidadão para a Saúde, Jorge Matini, criticou, por exemplo, a diminuição do investimento real no setor da saúde em quase 11% e na proteção social em 14% em relação a 2019. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Dentro de alguns minutos, vamos ter aqui a segunda meia hora da nossa emissão. Vamos estar com várias reportagens de diversos palopes. Vamos ter reportagens de outras partes do mundo. Segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música.
Solidão. Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, de 6 de abril de 2020, nos próximos 30 minutos, a mais Miguel ao microfone. Nas notícias, o número de desempregados nos Estados Unidos sobe para 22 milhões. No continente africano, sobe para quase 1.000 o número de mortes da Covid-19. E sem explicações, o líder norte-coreano não comparece às celebrações do principal feriado nacional do seu país. Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. A nossa emissão está na internet www.voaportuguês.com. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora, aqui com o João Santa Rita.
A pandemia do coronavírus continua a causar estragos à economia dos Estados Unidos, com mais 5 milhões e 200 mil trabalhadores a pedirem subsídio de desemprego na semana passada, disse o Departamento do Trabalho. Isso significa que o número de desempregados nos Estados Unidos subiu para mais de 22 milhões e espera-se que o número continue a aumentar nas próximas semanas. É um nível de desemprego não visto desde a Grande Depressão Económica dos anos de 1930. Alguns economistas dizem que a economia americana contraiu 10,8% nos primeiros 3 meses do ano, a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente Donald Trump está a pressionar a reabertura de partes do país até ao próximo dia 1 de maio, especialmente em estados onde são poucos os casos de infecção do coronavírus, mas isso depende agora das autoridades estaduais. Ontem, entretanto, trabalhadores manifestaram-se em Michigan contra as ordens de isolamento impostas pelo governo estadual local. A pandemia do Covid-19 matou pelo menos 138.101 pessoas em todo o mundo e infectou 2.078.000 pessoas até esta manhã, isto de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 450.500 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde. Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortes e casos, com pouco mais de 31 mil mortes para 639.664 casos. Depois, os países mais afetados são Itália, Espanha, França e Reino Unido. O continente africano tem 910 óbitos e 17.293 casos. No mundo lusófono, Cabo Verde registra 56 casos, Guiné-Bissau 46, Moçambique 29, Angola 19 e São Tomé e Príncipe 4. Portugal já teve 629 mortos e no Brasil o número de vítimas ascende a 1.760. O Parlamento português deveria aprovar hoje, por mais 15 dias, o isolamento de pessoas no país. A União Africana anunciou hoje o lançamento de uma campanha para atingir 1 milhão de testes ao novo coronavírus no continente, onde 910 pessoas morreram e mais de 17 mil foram infectadas. John Nkengasong, diretor do Centro de Controlo de Doenças da organização, disse haver uma grande falha de testes no continente e anunciou a intenção de distribuir na próxima semana, ou semana e meia, mais de 1 milhão de testes para ajudar os países a aumentarem a sua capacidade para testar e identificar as pessoas infectadas. Os ministros das Finanças do chamado G20, das economias maiores do mundo, concordaram num programa de alívio de dívida para ajudar os países mais endividados, a maioria na África subsaariana. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, não compareceu hoje às celebrações do feriado político mais importante do país, uma ausência considerada de estranha e invulgar. A julgar pelas reportagens dos meios de informação estatais, Kim não apareceu em qualquer lugar público durante as celebrações do Dia do Sol, que assinala o nascimento de Kim Il-sung, avô do atual dirigente e fundador da Coreia do Norte. No passado e todos os anos, o líder coreano tem visitado o local onde está o corpo embalsamado do seu avô, mas os jornais norte-coreanos mencionaram apenas a presença de altos dignatários. Não foram dadas razões para a ausência de Kim nas celebrações de hoje. A última vez que Kim Jong-un, de 36 anos, foi visto em público foi no passado sábado, numa reunião do Partido dos Trabalhadores.
Emissão vespertina da Voz da América deste 16 de abril de 2020, em destaque uma vez mais a atualização sobre a situação do novo coronavírus nos países de língua portuguesa, mas para já começamos com a política em Moçambique, onde a Assembleia da República aprovou nesta quinta-feira o Orçamento de Estado e o Plano Económico e Social para 2020, um plano reprovado pela oposição. Os dois instrumentos são também criticados pelo Fórum de Monitoria do Orçamento por ignorar o impacto da Covid-19 na economia. Tais instrumentos cortam a previsão do produto interno bruto de 4% para 2,2%, e aqui está a reportagem com o Ramos Miguel.
O governo diz que o país perdeu de imediato receitas no valor de 26,4 mil milhões de meticais devido ao ajustamento orçamental provocado pela Covid-19. Vai ser necessário mobilizar recursos para viabilizar a execução do Plano Económico e Social, realizou o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho de Rosário.
Esta mobilização de recursos será acompanhada por uma maior disciplina na gestão orçamental, de modo a permitir a realização de mais ações com os recursos disponíveis. E reafirmamos que continuaremos a aprimorar os critérios e assegurar a eficiência na afetação de recursos.
A RNAM opôs-se à aprovação deste instrumento porque na sua elaboração não se teve em conta a realidade do país. Deputado José Samugoto.
O governo não esclarece de onde sairão os 230.246 empregos planificados no contexto de uma estagnação económica imposta pelo Covid-19. O governo pensa que com a alocação de 550 kits de autoemprego e financiamento com 106 projetos de iniciativas juvenil para o autoemprego irá resolver o problema do desemprego em Moçambique.
O MDM também votou contra e o deputado Elias Silvestre diz porquê.
Este orçamento, infelizmente, não traz solução nenhuma aos grandes problemas que o país enfrenta: a falta de estradas transitáveis, educação e saúde. Votamos contra para denunciar a falta de transparência que caracteriza o orçamento do Estado para o ano de 2020, que põe máscaras às contas públicas, ciente de que a nossa economia está a braços com o coronavírus.
O Fórum de Monitoria do Orçamento, que agrupa mais de uma dezena de organizações da sociedade civil, tinha exigido que o Plano Económico e Social e o Orçamento de Estado não fossem aprovados antes de serem revistos pelo governo, porque não reconhecem a gravidade dos efeitos da Covid-19 e foram elaborados sem a devida consulta à sociedade civil. O diretor do Observatório Cidadão para a Saúde, Jorge Matini, criticou, por exemplo, a diminuição do investimento real no setor da saúde em quase 11% e na proteção social em 14% em relação a 2019. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Ainda continuando em Moçambique, a delegação da União Europeia neste país apela às autoridades para que investiguem com rapidez e profundidade o desaparecimento do jornalista Ibrahimo Baruco. Ana Guedes.
O apelo é manifestado num comunicado em que a União Europeia lamenta o desaparecimento do jornalista da Rádio Comunitária de Palma, Norte Cabo Delgado. Ibrahimo Baruco é dado como desaparecido desde o final do dia 7 deste mês. No ano passado, dois jornalistas da mesma província foram detidos pelas autoridades quando reportavam sobre a situação dos sobreviventes de ataques de um grupo extremista. Amada Abubakar e Germana Adriano foram libertados após pressões nacionais e internacionais. Os ataques iniciaram-se em 2017 e até agora causaram cerca de 1.000 mortes. Nos últimos ataques, reivindicados pelo Estado Islâmico, há indicações da procura da imposição da Sharia, a lei islâmica. Na procura de lugares seguros, a população foge para outras zonas e para a cidade de Pemba, capital da província, o que contribui, entre outros, para a dependência da ajuda alimentar. No seu comunicado, a União Europeia diz que está preocupada com a visível degradação da situação de segurança da província de Cabo Delgado, ocorrida nas últimas semanas, particularmente com o aumento significativo de ataques, incluindo a ocupação temporária de sedes do distrito em Mocimboa da Praia, Moedumbe e Kisanga. Prometendo ajudar Moçambique a encontrar uma solução para a crise em Cabo Delgado, a União Europeia diz que a resposta a ser dada pelas autoridades só poderá proporcionar resultados efetivos e satisfatórios se garantir o pleno respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais das populações. A fim de citação. E sublinha a União Europeia. Citamos. O exercício das liberdades de expressão, de imprensa e do direito à informação afiguram-se neste contexto fundamentais para permitir uma melhor compreensão e combate ao fenómeno do extremismo violento que assola a província. Fim de citação.
Em Angola, os empresários são desafiados a aumentar a produção, mas muitos não conseguem crédito para tal. E os que podem conceder crédito dizem que faltam projetos fortes. João Marcos.
Agarrado ao PRODESE, o muito falado Programa de Incentivo à Produção Nacional e Substituição das Importações, o Banco de Desenvolvimento de Angola, tutelado pelo Ministério da Economia, acena com mais de 300 mil milhões de kwanzas para o crédito. O problema, segundo o diretor do seu gabinete de fiscalização, Bonifácio Cessa, é que faltam projetos sérios e financiáveis.
Ainda há poucos projetos aprovados. O BDA é um dos instrumentos para a operacionalização do PRODESE. Há toda a necessidade de os bancos comerciais procederem com a aprovação dos projetos, depois remeterem ao BDA para efeito de cobertura de entre 50% a 75% da taxa de juros.
A empresária Ana Sofia Garrido, que representou a Associação Comercial de Benguela, num recente frente a frente com quadros do Executivo angolano, assinalou que a falta de estabilidade cambial é um problema a ter em conta, lembrando que os últimos 5 anos empobreceram a classe.
Vamos recorrer ao banco e vamos produzir para quem? Neste momento a população não tem poder de compra. Os nossos primeiros clientes são as pessoas de cada região de Angola. Nós não vamos pensar que vamos exportar os produtos e vivermos aqui no meio da miséria. Isso é ilusório, isso não existe. E faz com que todos os nossos projetos estejam em risco. O melhor empregador no país é o Estado. Qual é o salário mínimo?
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. De Angola, vamos a Cabo Verde. A prorrogação do estado de emergência devido a opiniões em Cabo Verde. A oposição entende que nas ilhas sem casos confirmados da Covid-19 deve-se dar alguma abertura para a retoma da economia. O economista Agnello Sanches diz que o estado de emergência não pode implicar a interrupção do funcionamento da democracia. Eugênio Teixeira tem os detalhes.
Sanches defende o funcionamento dos demais órgãos de soberania, nomeadamente o Parlamento, sem esquecer a necessidade da retoma gradual da economia. Nas ilhas, sem o registro de casos positivos do coronavírus.
Veja que a Assembleia não funciona. E não é correto que um órgão, o Parlamento, não possa funcionar. O governo sente-se muito mais à vontade sozinho e toma decisões chaves que não têm nada a ver com a pandemia. Tem a ver com a governação geral, privatizações, por exemplo. Mas toma no estado de emergência, sem consulta, sem... Há elementos que nos chamam a atenção. Concursos públicos. O estado de emergência elimina concursos. Não querem dizer que o governo deve abusar dessa situação. Aí é que eu chamo a atenção pela necessidade dos órgãos de soberania funcionarem, a justiça, o parlamento, o governo. Não pode estar só o governo a funcionar.
Por sua vez, o analista político António Lugero Correia é defensor da prorrogação do estado de emergência em todo o território nacional até 3 de maio próximo.
Depois disso, entretanto, há coisas que devem ser acauteladas, porque mesmo que se comece a pensar numa liberação faseada das coisas, as grandes aglomerações têm sido que a gente vai ter que tomar medidas por antecipação. Essas festas religiosas de Maria, do mês de maio, do mês de junho, até São José do mês de julho. Eu creio que vai determinar o estado de emergência para todo o país.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, Ansumane Sol foi o encontro de um jovem de 28 anos de idade que participa na resposta nacional à pandemia da Covid-19. Bakar Kassamá criou um sítio na internet para partilhar dados sobre a doença. O desejo dele é expansão.
Estamos a fazer o trabalho por conta própria, tendo em conta é isso que podemos fazer. Ficaria muito bem se o Estado apropriasse do projeto. E assim, mesmo os órgãos de comunicação social possam navegar até o próprio site para retirar as informações ao invés dos órgãos ficassem todos os dias aglomerados numa conferência de imprensa.
Bakar Kassamá falou como funciona o site Hora Criada e a sua vantagem neste período.
Já estamos a trabalhar especificamente assunto relacionado à Covid-19. Números de infecção, números de recuperados e também números de óbitos atualizados em tempo real todos os dias. E o site também contém uma parte em que as pessoas podem fazer a inscrição através do WhatsApp para receber as notícias.
Na Guiné-Bissau já somam para 46 pessoas infectadas da doença e 3 pessoas recuperadas. E pelo menos até aqui nenhum óbito. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Em Moçambique já foram registados 31 casos positivos de novo coronavírus e a Organização Mundial da Saúde diz que ajuda este país na sua aposta na prevenção para evitar o alastramento do vírus. Jamila Cabral, que é representante no país, diz que a sua organização já ajudou, por exemplo, o país a formar pelo menos 2 mil profissionais de saúde e colocou 25 outros especialistas, a maioria de saúde pública, na resposta. No terreno, diz Jamila Cabral, a prevenção é real, mas tem os seus desafios.
Daquilo que a gente vê, eu penso que há uma consciência social que já entendeu que é preciso fazer certas coisas. E lavar as mãos e mesmo o distanciamento social as pessoas estão a fazer. As pessoas agora estão a usar máscara em todos os lugares. Pronto, mesmo se nós temos uma posição muito clara em relação às máscaras, mas são tentativas que as pessoas vão mostrando que de qualquer maneira têm consciência de que há uma coisa grave e que eu tenho que fazer tudo para impedir. Mas temos também, vamos dizer, os imperativos sociais. As pessoas têm que sair de casa para ir trabalhar, para ganhar o seu pão. Então, têm mesmo que sair. As pessoas são obrigadas a tomar transportes públicos. As pessoas são obrigadas a viver em casas em que não há como fazer muito distanciamento social. Portanto, há esses imperativos sociais que fazem com que as pessoas não consigam realmente fazer tudo que lhes é pedido. E é claro que ainda há uma boa parte da população que precisa continuar a ser sensibilizada para mudar de comportamento.
Nesta resposta, doutora, quais são os principais desafios que vocês enfrentam?
Eu penso que neste momento o maior desafio que temos é a dificuldade em conseguir encontrar os equipamentos de proteção, os testes, os equipamentos hospitalares que são necessários para pôr o sistema de saúde numa situação mais, portanto, menos frágil, né? Há todo um problema mundial de rupturas de estoque ou de insuficiência mesmo, né? Que faz com que não é porque se tem o dinheiro que se pode ir lá comprar. Portanto, há todo um processo que leva um pouquinho mais de tempo e que cria certas ansiedades. Então, não temos conseguido ainda ter todos os equipamentos que gostaríamos de ter. Outro problema também que eu vejo, outro desafio também, é que Moçambique é um país grande e que, bom, se em Maputo estamos a conseguir fazer muita coisa, depois nas províncias, passar isso para as províncias é mais difícil. Então temos, eu penso que há realmente a necessidade de se prestar um pouquinho mais de atenção, pôr um pouquinho mais de foco e um pouquinho mais de recursos para que as províncias também possam, as províncias, os distritos e as comunidades, né? Porque, pronto, mesmo se há muito mais, há muita população na zona urbana e a zona urbana é mais cheia, tem uma densidade populacional maior, mas também não quer dizer que as pessoas que estão na zona rural não estão em risco. Então temos que fazer também o mesmo trabalho na zona rural. Então, há o problema do financiamento também, que é um desafio. Os parceiros estão a fazer todo o esforço, mas nem todos os fundos necessários ainda estão disponíveis, apesar de haver promessas bastante firmes, mas ainda não está nas mãos do governo e ainda, portanto, não se pode fazer tudo que se pretende, né?
Essa questão do financiamento é interessante e se calhar remete os países a cumprirem a declaração de Abuja de financiar em pelo menos 15% os programas de saúde nos seus países. Pensa que depois da Covid os países vão tomar isso a país?
Bom, eu penso que a Covid vai ser uma lição para todos, hein? Não só para os países africanos, para o mundo inteiro, né? De que realmente precisamos trabalhar para ter sistemas de saúde mais responsivos, mas também criar condições para que as pessoas possam ter um mínimo de higiene e poderem realmente fazer tudo o que é necessário fazer. Eu tenho esperança realmente que vamos ter menos dificuldade em fazer advocacia para que a saúde receba um pouquinho mais de financiamento doméstico, do financiamento dos países. Mas aqui em Moçambique eu penso que temos um bom exemplo neste momento, porque o governo decidiu financiar cerca de 30% do custo do que está por enquanto orçado, orçamentado como necessidades para fazer face a esta epidemia. Portanto, eu penso que isto é um bom exemplo e pronto, é um bom sinal também de que o governo realmente está disposto a fazer também a sua parte.
Era Jamila Cabral, representante da Organização Mundial da Saúde em Moçambique. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, enalteceu a experiência e empatia do seu antigo vice, Joe Biden, ao endossá-lo esta semana como candidato presidencial do Partido Democrata.
Escolher Joe como meu vice-presidente foi uma das melhores decisões e tornou-se um grande amigo.
Com o surto de coronavírus a devastar a economia americana, Joe Biden terá de escolher um experiente acompanhante para a corrida presidencial para liderar a gestão da crise, dizem alguns jornalistas. Carl Kopke ensina ciências políticas na Universidade Elizabethtown.
Ele deve, de facto, pensar no avanço da política. Essa será uma importante questão na campanha. Daí que se calhar alguém experiente em lidar com crises, quer a nível nacional, quer a nível estadual.
Aos 77 anos, Joe Biden sublinha que a sua idade impõe um candidato a vice-presidente capaz de imediatamente tomar as rédeas e prometeu escolher uma mulher para concorrer com ela.
Nenhum país pode avançar economicamente no século XXI insistindo em deixar as mulheres de fora. São metade de excelência mental, metade de capacidade.
Entre as principais candidatas figuram ex-rivais na pré-campanha, como as senadoras Kamala Harris, da Califórnia, Amy Klobuchar, de Minnesota, e Elizabeth Warren, de Massachusetts. Contudo, o argumento de saúde e ensino universitário gratuitos de Warren entra em conflito com a visão centrista de Biden. Mas Harris, sendo mulher negra, pode ajudar Biden a conquistar um bloco importante, o eleitorado africano-americano. Alguns da comunidade africano-americana acham que a antiga legisladora da Georgia, Stacey Adams, que perdeu por poucos votos a corrida para a governadora em 2018, pode ter menos experiência, mas pode ajudar a conquistar eleitores. Steve Phillips realiza o podcast Democracy in Color.
Stacey's strengths.
Os pontos fortes de Stacey compensam e equilibram a fraqueza de Biden. A sua capacidade de inspirar, galvanizar o eleitorado específico onde ele é mais fraco e o seu incomparável histórico ajudarão a elevar a participação africano-americana.
Além disso, ao nível estadual, a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, elevou seu perfil nos últimos dias combatendo a ameaça do novo coronavírus no estado-chave do Médio Oeste americano que os democratas precisam de conquistar. Outra possibilidade é a governadora do Novo México, Michelle Lujan Grisham, que poderia ajudar Biden na comunidade latina. A decisão de Biden provavelmente se resumirá à escolha de uma vice-presidente que será vista como estando pronta para governar, mas que também animará a base do Partido Democrata. O Ministério da Saúde do Quênia anunciou o início de testes em massa para conter a disseminação do novo coronavírus. A primeira fase irá dar prioridade a áreas de alta densidade, como os bairros pobres de Nairobi e outros de alto risco, como hospitais e centros de quarentena. Álvaro Lugier Andrade.
Lilian Chau, de 29 anos de idade, teve uma tosse leve durante 2 semanas depois que os médicos confirmaram o primeiro caso da Covid-19 no Quênia, na capital Nairobi. Ela pensou que a tosse desapareceria depois de alguns dias, mas persistiu. Somente depois que uma colega de Chau morreu por causa do coronavírus, ela suspeitou que a sua tosse poderia ser algo pior.
Foi divulgado que uma das nossas colegas que morreu tinha a Covid-19 e eu e uma amiga, que tinha os mesmos sintomas, mantivemos contacto com ela. Os médicos colocaram-nos em quarentena. Quando os sintomas diminuíram, voltei ao trabalho, bem como a minha amiga. Os sintomas pioraram e fomos levadas para fazer o teste. Os resultados deram positivo.
Agora, Chau e a amiga estão entre as dezenas de pessoas mantidas numa unidade de isolamento no Hospital Geral da Costa, na cidade de Mombasa. Por causa de casos como esses, o Ministério da Saúde do Quênia anunciou o início de testes em massa da população para conter a propagação do vírus. Em Nairobi, o Ministro da Saúde, Mutahi Kagwe, disse que os grupos de alto risco constituem a prioridade, nomeadamente a população das favelas e funcionários de hotéis, hospitais, centros de quarentena e instalações de isolamento.
But who to test? You have got to move in a very targeted manner in order for that testing to be effective.
Mas a quem testar? Há que fazer isto de uma forma muito direcionada para que o teste seja eficaz. Por exemplo, se você sabe que uma instituição teve um ou dois indivíduos que deram positivo, faz sentido dizer, vamos primeiro a essa instituição e testar todos os trabalhadores que estiveram com essas pessoas, afirmou o ministro. O governo disse que distribuiu 12 mil kits de testes em áreas que identificou como de alto risco. O número de casos de coronavírus no Quênia aumentou de forma constante no mês passado. O vírus foi encontrado em pelo menos 21 dos 47 municípios desde que o primeiro caso foi registrado a 13 de março em Nairobi. Nas semanas anteriores, a Organização Mundial da Saúde alertou que os países africanos não estavam a conseguir resultados bons por falta de meios para testar a população. O Ministério da Saúde revelou que tem feito uma média de 400 testes por dia, mas ontem disse que o número subiu para 800, o mais alto até agora. O Quênia já registrou 225 casos do novo coronavírus e 10 mortes.
Caminhando para o final, João Santa Rita.
Na página desportiva, o impacto do coronavírus continua a ser, claro está, o único tópico para discutir. E uma coisa é certa, durante muitos e muitos meses, mesmo que as competições comecem a regressar, nada vai ser como era anteriormente. Amanhã, em Inglaterra, representantes dos 29 clubes da primeira divisão do futebol inglês vão reunir-se via videoconferência para decidir-se sobre quando e como regressar o campeonato. Sabe-se que uma data a ser aventada é o próximo dia 6 de junho e todos parecem determinados em fazer terminar a época suspensa no passado dia 1 de março. Se recomeçar em junho, os jogos serão, contudo, à porta fechada. Mas agora levanta-se já outro problema. Há também os jogos da Taça de Inglaterra, a FA Cup, competição que está nos quartos de final. E depois um outro problema. Quando começar a próxima época? Os otimistas dizem que se pode terminar a atual época, no final de agosto, em Inglaterra, ou princípio de setembro, e depois dar um período de descanso de 14 dias e começar-se a próxima época, que provavelmente será à porta fechada ou com público muito, muito reduzido.
Depois do desporto, falta-nos destacar aquilo que a imprensa diz hoje. Número de desempregados nos Estados Unidos sobe para 22 milhões. No continente africano sobe para quase 1000 o número de mortes da Covid-19. E sem explicações, líder norte-coreano não comparece às celebrações do principal feriado político deste país. E para marcar o ponto final, vou convidar a senhora Elizabeth Salamuana Modikai. Simplesmente Salamuana. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e a Mães Miguel. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Oh,
Esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, a partir do Washington. Hoje é quinta-feira, 16 de abril, aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também, se quiser, pode juntar-se a nós através das redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, sempre com a referência voaportugues. Entretanto, se quiser falar connosco, enviar vídeos, fotos, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, a apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, número de desempregados nos Estados Unidos sobe para 22 milhões depois das medidas de confinamento. Em África aumenta para quase 1000 o número de mortes devido à Covid-19 e em todo o mundo o total de mortes ascende a 139 mil, das quais 31 mil apenas nos Estados Unidos. Sem explicações, o líder norte-coreano não comparece às celebrações do principal feriado político do país. Emissão vespertina da Voz da América, nesta quinta-feira, hoje é dia de perguntas à doutora Graça. Mais à frente, com Ana Guedes, vão falar sobre a importância de lavar as mãos em tempo de pandemia. A delegação da União Europeia apelou às autoridades moçambicanas para que investiguem com rapidez e profundidade o desaparecimento do jornalista Ibrahim Mbaruku. Antes, o Comitê de Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, tinha pedido esclarecimentos ao governo moçambicano. Ontem, porta-voz da polícia disse que o jornalista pode estar morto, mas que não tem confirmação oficial. Ana Guedes.
O apelo é manifestado num comunicado em que a União Europeia lamenta o desaparecimento do jornalista da Rádio Comunitária de Palma, Norte Cabo Delgado. Ibrahim Mbaruku é dado como desaparecido desde o final do dia 7 deste mês. No ano passado, dois jornalistas da mesma província foram detidos pelas autoridades quando reportavam sobre a situação dos sobreviventes de ataques de um grupo extremista. Amada Abubakar e Germana Adriano foram libertados após pressões nacionais e internacionais. Os ataques iniciaram-se em 2017 e até agora causaram cerca de 1000 mortos. Nos últimos ataques, reivindicados pelo Estado Islâmico, há indicações da procura da imposição da Sharia, a lei islâmica. Na procura de lugares seguros, a população foge para outras zonas e para a cidade de Pemba, capital da província, o que contribui, entre outros, para a dependência da ajuda alimentar. No seu comunicado, a União Europeia diz que está preocupada com a visível degradação da situação de segurança da província de Cabo Delgado, ocorrida nas últimas semanas, particularmente com o aumento significativo de ataques, incluindo a ocupação temporária de sedes do distrito em Mocimboa da Praia, Moidumbe e Kisanga. Prometendo ajudar Moçambique a encontrar uma solução para a crise em Cabo Delgado, a União Europeia diz que a resposta a ser dada pelas autoridades só poderá proporcionar resultados efetivos e satisfatórios se garantir o pleno respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais das populações. A fim de citação. E sublinha a União Europeia. Citamos. O exercício das liberdades de expressão, de imprensa e do direito à informação afiguram-se neste contexto fundamentais para permitir uma melhor compreensão e combate ao fenómeno do extremismo violento que assola a província. A fim de citação.
Ainda em Moçambique, o país tem até agora 29 casos do novo coronavírus, mas as autoridades enfrentam muitos desafios, como chegar às províncias, distritos e comunidades com informações e testes. Jamila Cabral, representante da Organização Mundial da Saúde em Maputo, admite que as pessoas estão a revelar muita consciência em termos de proteção do distanciamento social e outros aspectos. Em conversa com a Voz da América, ela aborda com Amancio Miguel os principais desafios que o país enfrenta neste momento.
Eu penso que neste momento o maior desafio que temos é a dificuldade em conseguir encontrar os equipamentos de proteção, os testes, os equipamentos hospitalares que são necessários para pôr o sistema de saúde numa situação mais, portanto, menos frágil, né? Há todo um problema mundial de rupturas de estoque ou de insuficiência mesmo, né? Que faz com que não é porque se tem o dinheiro que se pode ir lá comprar. Portanto, há todo um processo que leva um pouquinho mais de tempo e que cria certas ansiedades. Então, não temos conseguido ainda ter todos os equipamentos que gostaríamos de ter. Outro problema também que eu vejo, outro desafio também, é que Moçambique é um país grande e que, bom, se em Maputo estamos a conseguir fazer muita coisa, depois nas províncias, passar isso para as províncias, é mais difícil. Então temos, eu penso que há realmente a necessidade de se prestar um pouquinho mais de atenção, pôr um pouquinho mais de foco e um pouquinho mais de recursos para que as províncias também possam, as províncias, os distritos e as comunidades, né? Porque, pronto, mesmo se há muito mais, há muita população na zona urbana e a zona urbana é mais cheia, tem uma densidade populacional maior, mas também não quer dizer que as pessoas que estão na zona rural não estão em risco. Então temos que fazer também o mesmo trabalho na zona rural. Então, há um problema de financiamento também, que é um desafio. Os parceiros estão a fazer todo o esforço, mas nem todos os fundos necessários ainda estão disponíveis, apesar de haver promessas bastante firmes, mas ainda não está nas mãos do governo e ainda tanto não se pode fazer tudo que se pretende, não?
Essa questão do financiamento é interessante e se calhar remete os países a cumprirem a declaração de Abuja de financiar em pelo menos 15% os programas de saúde nos seus países. Pensa que depois da Covid os países vão tomar isso a país?
Bom, eu penso que a Covid vai ser uma lição para todos, hein? Não só para os países africanos, para o mundo inteiro, né? De que realmente precisamos trabalhar para ter sistemas de saúde mais responsivos, mas também criar condições para que as pessoas possam ter o mínimo de higiene e poderem realmente fazer tudo o que é necessário fazer. Eu tenho esperança realmente que vamos ter menos dificuldade em fazer advocacia para que a saúde receba um pouquinho mais de financiamento doméstico, do financiamento dos países. Mas aqui em Moçambique eu penso que temos um bom exemplo neste momento, porque o governo decidiu financiar cerca de 30% do custo do que está por enquanto orçamentado como necessidades para fazer face a esta epidemia. Portanto, eu penso que isto é um bom exemplo e pronto, é um bom sinal também de que o governo realmente está disposto a fazer também a sua parte.
O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, renovou hoje o estado de emergência, mas com diferenças entre as ilhas que já registaram casos do novo coronavírus e aquelas que não. No pronunciamento feito hoje, Fonseca determinou que nas ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, o estado de emergência vigorará do dia 18 de abril a 2 de maio, e nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Sal, Maio, Fogo e Brava, ainda sem qualquer caso, a duração será apenas de 9 dias até o dia 26 de abril. Antes do pronunciamento do presidente cabo-verdiano, nosso correspondente da praia, Eugênio Teixeira, ouviu dois analistas.
Sanches defende o funcionamento dos demais órgãos de soberania, nomeadamente o Parlamento, sem esquecer a necessidade da retoma gradual da economia, nas ilhas, sem o registro de casos positivos do coronavírus.
Veja que a Assembleia não funciona. E não é correto que um órgão, o Parlamento, não possa funcionar. O governo sente-se muito mais à vontade sozinho e toma decisões chaves que não têm nada a ver com a pandemia. Tem a ver com a governação geral, privatizações, por exemplo. Mas toma no estado de emergência, sem consulta, sem... Há elementos que nos chamam a atenção, concursos públicos. O estado de emergência elimina concursos. Não querendo dizer que o governo deve abusar dessa situação. Aí é que eu chama atenção pela necessidade dos órgãos de soberania funcionar, a Justiça, o Parlamento, o Governo. Não pode estar só o Governo a funcionar.
Por sua vez, o analista político António Ludgero Correia é defensor da prorrogação do estado de emergência em todo o território nacional até 3 de maio próximo.
Depois disso, entretanto, há coisas que devem ser acauteladas, porque mesmo que se comece a pensar numa liberação faseada das coisas, há as grandes aglomerações que têm sido que a gente vai ter que tomar medidas por antecipação. Essas festas religiosas de Ana Maria, do mês de maio, do mês de junho, até a Santa Isabel do mês de julho. Eu creio que vai determinar o estado de emergência para todo o país.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça. Importância de lavar as mãos para o combate à Covid-19 é o tema da conversa com a Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e connosco está a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem, apesar dessa situação do coronavírus que preocupa a todos nós, não é?
Exatamente, e uma das coisas que nós temos insistido nas nossas emissões é que as pessoas cumpram as regras de saúde que são transmitidas pelos governos e que são, portanto, coordenadas através da Organização Mundial de Saúde. Doutora, e a propósito disso, uma das coisas que se insiste muitas vezes é a questão de lavar as mãos. Doutora, nunca a lavagem das mãos foi tão importante como agora, certo?
Pois bem, Ana. Bem, é verdade que nestes dias a questão da lavagem das mãos é referida com muita frequência e muita insistência, mas a lavagem das mãos é daquelas medidas básicas, não é? Que todos nós devíamos ter a prática de fazer. Por quê? Porque é tão importante nós lavarmos as mãos, porque as mãos são o principal veículo de transmissão das doenças infecciosas.
Uhum.
E se nós não temos um cuidado adequado com as mãos e com o processo da lavagem das mãos, nós muito facilmente podemos passar doenças. Não se trata agora simplesmente do coronavírus, mas várias outras doenças podem ser transmitidas através de mãos que não estejam propriamente limpas, não é? Falo aqui da cólera, falo da hepatite e outros tipos de gripes ou infecções virais que têm este modo de transmissão. Portanto, a lavagem das mãos é um hábito fundamental e uma medida, acima de tudo, das mais importantes para impedir a propagação das doenças.
Doutora, então vale a pena recordarmos em que situações da nossa vida diária nós devemos ter isso em conta, lavar as mãos. Doutora, quais são as situações mais comuns?
Uhum. Olha, Ana, importa dizer que grande parte das infecções mesmo comuns, como os resfriados, as gripes, infecções que têm a ver também com o fórum digestivo, como a intoxicação alimentar, a hepatite A e as parasitoses e várias outras, habitualmente são transmitidas por mãos contaminadas. Portanto, uma pessoa pode ter consigo o parasita ou o vírus e passar para outra pessoa através do contacto das mãos. E na verdade, até há uma maior transmissão através das mãos do que, por exemplo, do ar, que muitas vezes é mais falado. Portanto, não é exagero dizer que o simples hábito de lavar as mãos com frequência pode salvar vidas, não só a vida do indivíduo, mas também a vida das pessoas com quem nós temos contacto no dia a dia. E isso torna-se muito mais importante quando nós lidamos com bebés, com idosos ou com pessoas bastante, ou com pessoas debilitadas no geral. Então, por que as mãos transmitem várias doenças? De uma forma muito simples, nós, por exemplo, quando tossimos, é um hábito nosso, ou espirramos, a primeira parte do corpo que nós usamos para proteger a boca ou o nariz é a mão, não é? Quando o nariz está a escorrer também, pegamos na mão para o nariz. Então, é a parte que nós temos tendência de usar sempre que temos uma situação na qual precisamos de alguma intervenção. Por isso é que as mãos acabam sendo um sítio que acumula muitos vírus, parasitas, bactérias, por aí fora. Então, daí que é importante nós lavarmos as mãos com frequência. E depois, em tudo aquilo que nós fazemos, Ana, quer seja abrir uma porta, tocar um botão, pegar no telefone, estamos a descer as escadas, apoiar-nos no corrimão, segurar dinheiro. Então, tudo isso pode fazer com que, se eu estou contaminada por algum vírus, ao fazer essas práticas, eu passo para aquele local, não é? E a próxima pessoa que tocar aquele local facilmente pode apanhar esse vírus ou esse parasita ou essa bactéria. Então, é muito importante nós tentarmos quebrar esse ciclo de transmissão de doenças através da higiene das mãos. E quando eu falo de higiene das mãos, falo de uma prática simples, que é lavar as mãos com água e sabão, não é? Mas também pode ser com cinza, nos casos em que não se tem água e sabão, ou então com a utilização de desinfetantes como o álcool.
Portanto, há aqui algumas alternativas. Imagino, doutora, que estamos numa situação, por exemplo, não há água potável, não há possibilidade de termos álcool ou desinfetante para as mãos. Como é que as pessoas poderão fazer, ou o que é que as pessoas poderão fazer para não serem, pronto, não apanharem nenhum vírus, seja o coronavírus, ou seja outro, ou sejam bactérias? Doutora, o que aconselha?
Bem, Ana, se nós não temos água e sabão e álcool, nós sempre podemos recorrer, por exemplo, a cinza é uma forma muito eficaz de eliminar as impurezas nas nossas mãos. E a cinza é aquele resto de quando nós fazemos fogo nas nossas comunidades, podemos pegar aquela cinza, esfregar as mãos, e está comprovado cientificamente que isso ajuda bastante a manter as mãos livres de bactérias, parasitas e vírus. Mas também é importante termos algumas medidas para não chegar a precisar de lavar as mãos ou para não ter as mãos sujas. Algumas vezes, Ana, nós temos as mãos sujas, mesmo sem que seja evidente nem a sujidade, nós podemos ter as mãos sujas porque, infelizmente, essas bactérias, estes vírus e parasitas são micro-organismos muito pequeninos que nós não conseguimos ver, mas as mãos podem estar contaminadas, não é? Então, é importante que, por exemplo, quando a pessoa está doente, com uma tosse, uma gripe, um resfriado, que fazem com que a pessoa tenha que espirrar ou tossir, é importante nós termos aquilo que nós chamamos de etiqueta da tosse, que é cobrir a nossa tosse. Nós temos que evitar que aquelas gotículas que saem quando nós espirramos ou quando nós tossimos passem para uma outra pessoa. E isso passa necessariamente por usarmos a parte do cotovelo para tapar a boca ou para tapar o nariz. E isso é muito útil quando nós não temos água por perto, não é? E não temos álcool. Então temos que tomar essas medidas, que são medidas básicas, para não passarmos o vírus ou as bactérias para outra pessoa. E também temos que evitar, por exemplo, apertos de mão, temos que evitar ter contacto com as mãos e animais, porque isso também pode fazer com que nós possamos estar mais propensos a adquirir alguns vírus. Temos que Temos que evitar também ter contacto com pessoas que nós saibamos que sejam doentes de uma gripe ou qualquer outra infecção que possa ser transmitida através deste contacto com as mãos.
Doutora, é difícil, por vezes, as pessoas lembrarem-se porque não está muito nos hábitos das pessoas esta lavagem frequente das mãos. Doutora, por outro lado, há pessoas que se queixam que já lavaram tantas vezes as mãos que as mãos já estão a ficar com a pele ressequida, a pele seca, e por vezes poder esquecer-se de que têm que lavar as mãos. Quais são os seus, como médica, doutora, como é que insiste, como é que se insiste, como é que se faz recordar às pessoas que nunca foi tão eficaz, nunca foi tão necessário, nunca foi tão importante lavar-se as mãos, não só pelo coronavírus, claro, mas também por, como nós já dissemos, outros vírus, outras bactérias, mas sobretudo nesta altura, doutora.
Olha, Ana, em relação à questão da lavagem das mãos, apesar de haver essas reclamações do ressecamento das mãos, eu iria recomendar que as pessoas pensem primeiro no benefício que é ter as mãos limpas para si mesmo, mas também para as pessoas ao redor. E depois algumas medidas que nós podemos tomar, como, por exemplo, usar um sabão comum. O sabão comum é, às vezes, tende a ser menos agressivo que... Quando eu falo de sabão comum, falo daquele sabão que bom, nós até podemos considerar, é um sabão neutro, não tem muitos componentes químicos, porque os sabões que têm muito cheiro, esses tendem a ter mais componentes químicos e isso pode levar a esse ressecamento das mãos. Mas aquele sabão comum não tem tanto este efeito de fazer com que as mãos sejam ressecadas. Então, é importante que as pessoas tenham isso na consciência. E, aliás, até tende a ser o sabão mais barato. E nós ignoramos ou desprezamos, porque é um sabão que não tem um cheiro muito agradável, é um sabão comum. Exatamente. Mas aquele sabão é dos melhores que existem para proteger a própria pele das pessoas. E lembrando sempre no benefício da lavagem das mãos. Então, é uma prática que nós temos que ter, a da lavagem das mãos, e sempre que a pessoa puder, por exemplo, pode até lavar as mãos e depois pode aplicar algum creme hidratante para as mãos, só para não ter essa sensação do ressecamento das mãos. Mas no caso de não ter o creme hidratante, desde que tenha as mãos limpas, já faz a sua parte e pode muito facilmente evitar contaminar-se por qualquer doença. Portanto, a lavagem das mãos de forma regular, recorrente e sem desculpas, lembrando sempre que é para o nosso próprio bem. Então, esta é uma das medidas mais importantes. E depois, gostaria de recordar que o sabão comum é tão barato, Ana, ou é bem mais barato que qualquer outro sabão, e nós temos sempre que tentar usar este sabão comum. E depois, também temos outras alternativas. Temos o gel, o álcool gel. Temos o próprio álcool, que também pode ser usado, mas comparativamente ao sabão comum, o álcool ou o álcool gel pode ressecar ainda mais as mãos. Portanto, mais uma vez, iria recomendar que as pessoas optassem pelo sabão comum. Bom, preferindo ou tendo possibilidade, e nem possibilidade da pessoa ter água por perto, pode ter sim o álcool gel, que tem que ter pelo menos 60% de álcool, e esta é uma alternativa muito eficaz para manter as mãos higienizadas e impedir as infecções. E este álcool também tem que ser usado de forma constante e recorrente, sempre que a pessoa for à casa de banho, sempre que a pessoa tiver algum contacto com alguém, um aperto de mão, sempre que a pessoa tocar um corrimão, tocar algum botão. Então, eu não diria que substitui a lavagem das mãos, mas é uma medida que pode ajudar na ausência de água e sabão para lavar as mãos.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por hoje. Estivemos a falar com a doutora Graça Matinha sobre a importância de lavar as mãos não só neste tempo de crise provocada pelo novo coronavírus, o Covid-19, mas também em qualquer outra altura da nossa vida, porque só nos vai ajudar a proteger a nossa saúde e a saúde dos mais. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir então com um abraço para todos e um abraço também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Vamos juntas, Ana, um abraço para ti também, lembrando sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos, e nesta fase bastante difícil, lembrar das medidas de prevenção contra o coronavírus.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com as notícias que marcam a atualidade.
A pandemia do coronavírus continua a causar estragos à economia dos Estados Unidos, com mais 5 milhões e 200 mil trabalhadores a pedirem subsídio de desemprego na semana passada, disse o Departamento do Trabalho. Isso significa que o número de desempregados nos Estados Unidos subiu para mais de 22 milhões e espera-se que o número continue a aumentar nas próximas semanas. É um nível de desemprego não visto desde a Grande Depressão Económica dos anos de 1930. Alguns economistas dizem que a economia americana contraiu 10,8% nos primeiros três meses do ano, a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente Donald Trump está a pressionar a reabertura de partes do país até ao próximo dia 1 de maio, especialmente em estados onde são poucos os casos de infecção do coronavírus, mas isso depende agora das autoridades estaduais. Ontem, entretanto, trabalhadores manifestaram-se em Michigan contra as ordens de isolamento impostas pelo governo estadual local. A pandemia do Covid-19 matou pelo menos 138.101 pessoas em todo o mundo e infectou 2.078.000 pessoas até esta manhã, isto de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 450.500 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde. Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortes e casos, com pouco mais de 31 mil mortes para 639.664 casos. Depois, os países mais afetados são Itália, Espanha, França e Reino Unido. O continente africano tem 910 óbitos e 17.293 casos. No mundo lusófono, Cabo Verde registra 56 casos, Guiné-Bissau 46, Moçambique 29, Angola 19 e São Tomé e Príncipe 4. Portugal já teve 629 mortos e no Brasil o número de vítimas ascende a 1.760. O Parlamento Português deveria aprovar hoje, por mais 15 dias, o isolamento de pessoas no país. A União Africana anunciou hoje o lançamento de uma campanha para atingir 1 milhão de testes ao novo coronavírus no continente, onde 910 pessoas morreram e mais de 17 mil foram infectadas. John Nkengasong, diretor do Centro de Controlo de Doenças da organização, disse haver uma grande falha de testes no continente e anunciou a intenção de distribuir na próxima semana, ou semana e meia, mais de 1 milhão de testes para ajudar os países a aumentarem a sua capacidade para testar e identificar as pessoas infectadas. Os ministros das Finanças do chamado G20, das economias maiores do mundo, concordaram num programa de alívio de dívida para ajudar os países mais endividados, na maioria na África subsaariana. O líder norte-coreano Kim Jong-un não compareceu hoje às celebrações do feriado político mais importante do país, uma ausência considerada de estranha e invulgar. A julgar pelas reportagens dos meios de informação estatais, Kim não apareceu em qualquer lugar público durante as celebrações do Dia do Sol, que assinala o nascimento de Kim Il-sung, avô do atual dirigente e fundador da Coreia do Norte. No passado e todos os anos, o líder coreano tem visitado o local onde está o corpo embalsamado do seu avô, mas os jornais norte-coreanos mencionaram apenas a presença de altos dignitários. Não foram dadas razões para a ausência de Kim nas celebrações de hoje. A última vez que Kim Jong-un, de 36 anos, foi visto em público foi no passado sábado, numa reunião do Partido dos Trabalhadores. Na Coreia do Sul, o partido no poder conquistou uma maioria confortável nas eleições legislativas realizadas ontem, com os eleitores a apoiarem o presidente na gestão da crise do Covid-19. Antes da contagem estar terminada, o Partido Democrata do presidente Moon Jae-in já conquistou 163 das 300 cadeiras na Assembleia Nacional, ou seja, a maioria absoluta.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 16 de abril, da Voz da América em português. Em nome de todos, se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Luz de Andrade. Muito boa noite. Até amanhã. Fique bem. Fique em casa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.